Fala, carniceiros! Começa mais um Moída Cast, como sempre, com a pauta na mão e alegria na boca. Hoje, um episódio que a gente quer fazer há muito tempo sobre The Office. E para isso, temos uma bancada aqui de trabalhadores, composta por Kleber Tanid.
Fala, galera, beleza?
Letícia Godoy.
Qual é, rapaziada?
Rafa Longini.
Fala, meus consagrados!
E hoje, um convidado especial, que é o marido da Rafa, o grandissíssimo Cabé, bicho.
E aí, seus alienígenas?
Chegou com já estilo, veio com rapaz. Um bordão.
Essa grande fera, já veio preparada.
Finalmente vai ter o direito de defesa nesse programa.
Todo programa vai ter, a gente porque fala a gente já zoou ele aqui. Sim, senhor. E o Cabé veio com a promessa de que a Rafa fez propaganda dele como sendo um grande fã de The Office, né, Cabé?
Pô, The Office é sensacional, cara. Todo mundo dizia pra eu assistir por muito tempo da minha vida e eu sempre recusei. Quando eu comecei a assistir, eu não parei mais.
É, mas é assim mesmo. Aliás, já vou abrir a pauta aqui do programa com a clássica cretina pergunta. O que é The Office, galera?
The Office. The Office é o escritório em inglês. Obrigado,
pra
gente.
Pra você, obrigado. Tá aí na sua casa, que tem 85 anos e não assiste televisão, não conhece internet, The Office é uma série e por aí vai.
Sim, é a melhor série de todos os tempos.
De humor engraçado.
Isso, de humor engraçado, porque tem Breaking
Bad
na frente.
Ela é meio antiga, mas ela é muito clássica, né? Tá sempre fazendo sucesso de novo. É de 2005, mas segundo o Dataku, eu acho que a que tem mais meme aí na internet é The Office. Mais gifs legais e mais memes,
né? Mas é que os personagens, eles são muito caricatos, né? Qualquer coisinha, eles não falavam. Só que, porque, né, você está no escritório, muitas situações você não fala, só que a cara que eles fazem, a expressão deles é muito legal. Acho que por isso que tem bastante meme.
Eu acho muito identificável também no The Office. Tipo, tem muitas situações que quando você trabalha num escritório, até não precisa nem ser em escritório, qualquer empresa, assim, sempre tem alguma coisa que você olha e fala, puta, já aconteceu comigo, ou, nossa, isso super seria algo que aconteceria.
Sim. É, pro ouvinte que tá morando na Coreia do Norte, não tem acesso à cultura. A série se passa num escritório que vende papel,
é mesmo,
né? Suprimentos de papelaria, assim, e é pra ser um negócio entediante, só que, tipo, o que eu acho legal é que não é uma série de comédia sobre um grupo de amigos. Todo mundo tá ali pra trabalhar, tá de saco cheio. Eles não são amigos, são muito diferentes entre si, estão sempre se julgando. Então daí que tem esses olhares e essas coisas engraçadas, né?
Sim, eles são a definição de que eles não são amigos. Eles estão ali convivendo, porque por obrigação eles são colegas. Eles têm que se aguentar.
É igualzinho a gente aqui. Agora tem que aguentar uma menina que traz o marido pro programa. Eu vi
um negócio desse. Senhora, viu? Mas eu tinha que provar pra ele que vocês não estavam me levando pro mau caminho, que tava tudo bem. Aí eu não queria falar, mas na verdade ele que me obrigou a trazer ele aqui. Porque ele tava
relacionamento abusivo aqui. É um
denúncia.
Cara, uma vez por semana, minha esposa se tranca num quarto, com um monte de cara que eu nunca vi na vida, com o notebook ligado. Vocês acham que eu vou pensar que ela tá gravando um podcast? Pra mim, ela tá mostrando a teta.
Ela
aqui,
é uma
girl.
Uma vez por semana, minha esposa se tranca num quarto com um monte de estranho e depois disso ela ainda grava o podcast. Relatos aí, comoventes.
Voltando ao The Office, né? Sem resolver tretas íntimas aqui. Esse programa vai acabar em divórcio, mas vamos voltar pro The Office. Qual que é o personagem preferido de vocês? Ou que vocês se identificam mais do The Office? Eu já falo que pra mim é o Michael Scott.
Não tem como fugir muito do Michael Scott, cara. Mas tem um personagem que eu acho que ele devia ser mais valorizado. Que é o Kevin.
O Kevin, mano.
Ah, o Kevin é maravilhoso.
Ele não é meu predileto, mas ele merece mais do que ele tem, cara.
Aquele episódio que ele derruba uma panela gigante de feijão no meio do escritório.
É sensacional.
É muito bom, mano. E também
salário
eu tô lembrando...
Salário de 100 mil pra olhar pra câmera e dar um sorriso. 100 mil dólares.
Não, mas ele tem uns comentários muito bons. E a cara dele também, quando tem alguma coisa meio maliciosa, assim, meio
Sim.
sexual, de duplo sentido, ele olha pra câmera com uma
ele
cara,
já
vai
com aquela risadinha.
Ele é o gordão do fundão da quinta
gordo
série.
Do fundão. Eu lembro com muito carinho da parte do The Office em que entra uma funcionária nova e ela acha que o Kevin tem problema mental.
Sim!
E ela começa a tratar ele.
Ela trata ele como uma criança, coisa mais fofinha.
Tudo que ele fala, nossa, que legal, Kevin. E ele começa a gostar muito dela.
E ele é super feliz.
Ele achando que ela tá dando cima dele. E ela, nossa, mas você dirige, que legal.
Ele começa a adorar ela, depois ele fica muito puto quando ele descobre que ela achava isso.
Ele achando que vai pegar ela, né?
Ele tá achando que vai pegar ela. Ai, que sensacional.
O personagem que eu mais me identificava era a Pen. Porque ela gosta de desenhar e tal, né? A bobalhona, tu fica ali fazendo piadinha.
E você também já foi recepcionista, né, Letts?
Por um dia. Ó. Por um dia.
Achei que tinha sido mais, que tem até um filme sobre isso, né, no YouTube.
Não, foi só um dia, cara. Eu tava fazendo nada,
foi,
né, cara?
Um dia você gravou um vídeo pra zoar no YouTube.
Sim.
Vida de recepcionista, a Letícia jogando paciência lá.
Nossa, exatamente. Como eu nunca vi essa obra de arte.
Pô, tá lá no meu canal do YouTube, se inscrevam.
Eu vou lá.
O canal dela só tem isso, gente. É um
só tem
isso,
tem 3 vídeos, faz 4 anos que eu não posto nada.
Ó, o canal dela tem um vídeo dela no computador, um vídeo dela andando num brinquedinho no shopping.
Sim.
E é só conteúdo de primeira, sigam lá, Letícia Godoy no YouTube.
Bom, galera, como o Michael já foi, eu vou falar pra vocês que o meu personagem favorito é o Dwight. Não que eu me identifique, porque ele é muito bizarro, mas é muito engraçado, mano. Dwight é... Não existe The Office sem Dwight.
Não, de jeito maneira.
E todo mundo conhece uns caras meio Dwight, assim, que são muito dedicados pra algumas coisas, assim. Não sei vocês, mas eu conheço alguns caras assim também.
Cara, o Dwight, pra mim, é o vinheteiro, a cara do vinheteiro. É igualzinho o vinheteiro.
Puta, verdade, parece. Sim. Muito.
A aparência dele é igual.
Eu vou contar tudo pro Michael, viu?
Ele é extremamente leal, né? Qualquer coisa que acontece que ele acha que tá fora do padrão do escritório, ele já vai querer resolver, vai caguetar pro Michael na hora.
É que ele é o puxa-saco do escritório também, né?
Sim. Também ele tem o cargo arrombado, né? Que o Michael inventou pra ele, que ele é assistente do gerente regional.
Ele parar de encher o saco, porque ele quer cuidar de tudo. Aí o Eco, tá bom, te promovi aqui, invento o nome do cargo, mas nem existe o cargo.
É maravilhoso, cara, esse cargo arrombado dele. Ele leva
assistente,
muito a sério.
Ele fala, como é que é? Ele sempre fala que ele é o gerente assistente, e o Michael fala assistente do gerente, fica corrigindo ele.
Sim.
É isso mesmo.
Vai, mas isso aí é outra coisa que toda empresa tem também, né? Sempre tem um puxa-saco. Toda empresa tem aquele cara que, às vezes, ele nem trabalha muito, mas quando o chefe chega, nossa, ele mostra serviço e ele faz de tudo pela empresa e qualquer coisinha ele vai lá e deda.
Chama de canto, né, pra falar dos colegas. Olha, eu tô meio preocupado com fulano.
Uhum. Pô, mas não é bem que o Dwight é um puxa-saco. O Dwight, ele realmente ama aquela empresa, cara.
É, isso é.
Puxa-saco é aquele outro que entrou depois, esqueci o nome dele.
O Andy.
O Andy é puxa-saco, o Dwight não.
Ninguém suportava.
O Andy é só retardado.
O Andy, ele mudou, assim, de características umas 5 vezes durante a série.
Quando ele entra, ele é impulsivo, nervosão, né?
Isso.
É, mas ele fez um tratamento e melhorou, galera.
Depois ele vira um puxa-saco, depois ele faz o tratamento. E aí depois
ele vira um banana, né? Por causa da Angela.
Isso.
É, o The Office tem personagens que, assim, que todo mundo que já trabalhou no escritório viu pelo menos 3, eu acho. O verdade. Michael, que é o chefe que finge que sabe tudo, mas não quer enfrentar nenhum problema de verdade. O Andy ou o Dwight ali, que você pode discutir se é o puxa-saco. E o Stanley, que é o cara que só quer fazer o dele ir embora o mais rápido possível.
Nossa,
sem olhar pra cara de
ninguém. Nossa, eu tô super Stanley agora.
Stanley é da hora.
Eu tô me identificando demais com ele agora, de verdade. Deu 5 horas, ó. Desliguei o computador na hora, brother.
Inclusive, tem uma cena do Stanley que eu acho uma das melhores cenas da série. Que é aquela que, se eu não me engano, ele pega a caneca de suco do Jim e toma pensando que é café, uma coisa assim. E aí os caras começam a testar até qual que é o limite do Stanley. Dele não perceber que as coisas acontecem.
Dele não ligar pra
dele
nada, né?
Não prestar atenção em nada, né? Só fica olhando pra palavrinha cruzada dele
ali. Os caras entram com um pônei no escritório, velho. Ele não percebe que o cara tá com um pônei.
Eu lembro desse episódio, bicho.
Realmente, eles botam o Dwight vestido de Phyllis pra sentar na frente do Stanley e falar bom dia pra ele e ele não percebe. É muito bom. É muito bom. Aliás, qual que é o episódio preferido de vocês?
Cara, o meu episódio preferido é o que o Michael, fala de prevenção ao suicídio. Que ele sobe no prédio pra simular um suicídio.
E ele bota um colchãozinho de inflável, né?
Pra dar um susto legal. Um castelinho pra ele pular em cima.
Aí eles começam a jogar melancia, né? Pra ver se ia funcionar. As melancias estouram no chão.
Aí ele tá lá, ele fala o texto ensaiado dele, só que não tinha muita gente. Aí o pessoal chega de novo e ele repete o texto dele. E o Dwight fica gritando, dá um mortal, ele fala. Ai, maravilhoso esse episódio. Ah, tem outro episódio maneiro, que é da maratona. Na verdade, não é da maratona, é que o...
É da corrida da raiva lá.
Não, tem um episódio que o...
Corrida de conscientização.
Qual o nome daquele gay lá? Esqueci o nome dele.
O Oscar.
Tem um episódio que o Oscar tá arrecadando dinheiro pra maratona do sobrinho dele lá, eu acho.
Sim, o Michael dá $25 e é por quilômetro.
É, o Michael dá $25, achando que era uma doação única, mas era $25 por quilômetro. Aí ele faz um puta plano pra tentar reverter o...
Cara, é isso que eu amo do engraçado, que toda merda que o Michael se mete é porque ele tem medo de desagradar as pessoas.
Sim,
então,
cara,
tipo,
isso
vem
que é
a notícia
bom.
Que ele tem que fazer uma demissão. Aí ele começa a se enrolar muito. Ou então ele tem que gastar um dinheiro na empresa e as pessoas querem que ele gaste com uma... metade quer que ele gaste com uma coisa, metade que ele gaste com outra. E ele promete pros dois grupos que ele vai realizar. E depois ele fica enrolado na própria mentira. É sempre assim, porque ele não sabe desagradar ninguém, né?
Cara,
é muito bom.
E um
ele
negócio
quer ser chefe
assim,
paizão.
Do Michael, que eu não tinha visto o começo de The Office, né? Porque o Cabé começou a assistir quando eu não tava em casa ou quando eu tava fazendo alguma outra coisa.
Com a outra, né?
Com a outra, exatamente. Então, eu não peguei o começo da série pra ver com ele. Aí, a série me conquistou quase no final, assim, que foi, ele foi me mostrar uma cena, mostrar como a Pam atuava bem e tal. Aí eu fui lá, fui assistir, eu achei muito legal e fiquei entretida na trama, assim, e continuei vendo, mas eu vi só, tipo, última temporada, sabe?
Uma temporada
e aí
sem
hoje...
Michael?
Viu sem Michael?
Olha, spoiler,
eu
já.
Vi sem Michael.
Ah, se
olha,
você gostou dessa parte da série, que é a mais fraca, você vai gostar de todo
resto.
O resto, não tem como.
Não, aí deixa eu me concluir aqui. Eu ainda não tinha visto, eu vi poucas cenas com o Michael, tipo assim, coisas picadas que ele me chamava e falava, Rafa, vem ver isso aqui, tipo, aquela introdução do parkour que é maravilhosa. E aí, hoje eu vi um episódio com o Michael e eu quase afundei no sofá de vergonha do que tava acontecendo.
Exato.
Porque era aquele episódio que ele prometeu pagar a faculdade de uma classe de criança.
Sim.
Pode crer,
aí
ele falou que ia pagar.
Aí as crianças crescem e vão comprar, velho. Puta merda, não é
só cobrar, né? Ele, tipo, 15 anos atrás, ele prometeu que ia pagar a faculdade de uma criançada, na empolgação ele prometeu isso, e ele meio que esqueceu. E aí passa 15 anos e chamam ele na escola pra fazer uma puta homenagem, botar uma sala com o nome dele na escola, sabe?
Tem a música, cara, que eles fazem pro Michael, e aí cada coisa que ia acontecendo eu via aquilo ficando cada vez mais, meu Deus, não, eu fiquei muito incomodada, porque quando eu assisto essas coisas, tipo, filme de humor que tá tudo dando errado, começa a me dar desespero, um desespero real, sabe?
Nossa, mas The Office é isso, cara.
E aí, eu vendo esse episódio, eu morria aos poucos, assim.
Eu fiz a Rafa assistir esse episódio, que é meu episódio predileto. E porque eu sabia que ela ficava muito em choque com esse tipo de coisa. Ela começa a assistir esses filmes tipo do Adam Sandler, tá ligado? Que todo mundo começa a aproveitar dele e a coisa começa a virar uma merda mirabolante, assim. E ela fica muito em choque, sabe? Ela quase chora vendo o negócio, assim. Então eu falei, ela tem que assistir esse comigo.
Não, aquele filme novo do Adam Sandler lá, que ele vende joia, aquilo é um caos tão grande, dá tudo tão errado, eu não consegui prestar atenção no filme. Eu pegava o celular e mexia pra distrair um pouco, porque eu fiquei muito nervosa. Eu não consigo lidar com esse tipo de situação.
Mas assim, mano, eu concordo muito com vocês com esse negócio que vocês falaram, que os episódios de The Office são sempre sobre o Michael tentando reverter alguma situação que ele se meteu pra não desagradar alguém, sabe? Porque quando eu comecei a assistir The Office, nos primeiros episódios eu via ele e falava, nossa, meu, quem que é esse cara? Que babaca que ele é, sabe? Aí você vai assistindo, você vê que, na verdade, ele é um cara que só tem um bom coração, sabe? Que quer ajudar todo mundo.
É isso mesmo, no começo dá muita raiva. Nossa, que filha da puta, que racista, que homofóbico. Mas, na verdade, ele é meio que como uma criança. Ele não, nunca sabe o que ele tá fazendo e ele não percebe que ele tá ofendendo as pessoas.
Ele é muito carente, né, cara?
Ele é extremamente carente. E toda a carência dele, ele joga ali nos funcionários dele, tanto que ele considera como família, amigos. É. Só que não é recíproco.
Ninguém corresponde a essa consideração dele, né? Acho que só o Dwight.
Sim, só que o Dwight ele força a barra demais, tanto que o Michael dá umas nele, né? Ele pega e dá umas afastadas.
Ele é tão criança que tem aquele episódio que sobra uma grana do orçamento anual da empresa, aí ele vira pro Oscar e, tipo, o Oscar vai explicar pra ele, ele fala, não, peraí, me explica como se eu tivesse 7 anos.
Tem essa carência do Michael, tem um episódio que é muito marcante, que é um casamento, e ele vai entrar com a noiva. E ele tá muito feliz porque ele vai entrar com a noiva. Só que aí, na hora H, o pai da noiva, que é um cadeirante, consegue levantar, o velhinho consegue levantar. Não é que foi uma cura milagrosa, mas tipo, ele faz um puta esforço pra sair da cadeira de roda por tipo 3 minutos pra acompanhar a filha no altar e todo mundo se emociona. E o Michael fica puto. É um momento bonito e o Michael tá pistola porque ele perdeu o holofote, né? Sim. É muito engraçado, mano, que ele começa a fazer birra como se fosse uma criança mesmo, sai da igreja,
que
grita,
filho da,
né,
puta.
Esse velho tava fingindo, ele não era cadeirante nada. Ele só queria me fuder.
Ele é extremamente de cara, porque ele perdeu o momento dele. Porque aquilo não era a entrada da noiva, era a entrada do Michael.
Não, e o Steve Carell, cara, você olha pra cara dele, você sabe exatamente a expressão que ele quer te passar, né?
Ele é muito foda. Gênio. Ele
é foda. Gênio. Agora, o meu episódio favorito mesmo é o que o Dwight quer criar um treinamento de incêndio dentro da empresa. Que aí ele é todo ligado nessas coisinhas de regras de segurança e tal. Aí ele fala, as pessoas aqui são muito despreparadas, então eu crio um treinamento. Ele vai, põe fogo numa lixeira e aí ele dispara o alarme da empresa. Aí ele fala pra galera, e aí, vocês estão lembrando as regras? Tem que sair em ordem, sem desespero, não sei o que lá e tal. Ó, não encosta na maçaneta ainda. Primeiro vê se ela tá quente pra ver se o fogo tá vindo daí. Ele tenta ir dando uma ensinada. Só que nisso a galera vai desesperando.
De verdade.
E a situação vai saindo do controle. Aí o Michael já chega gritando. Aí tem uma mulher que tem um gato escondido no escritório. Ela tenta jogar o gato pelo telhado, pelo fogo, né? Aí o gato cai do outro lado.
Quase mata.
Aí
o gato.
Quando você vê, tá caindo um gato. Aí tá todo mundo achando que o forro tá caindo. Fica mais desesperado ainda.
Não. E o épico desse episódio é que, tipo, o Michael sai correndo primeiro antes de todo mundo. Sim. E aí depois ele vai dar o depoimento dele, ele fala assim, não, eu sei que primeiro são as mulheres e crianças, mas a gente vive num país que tudo é igual, elas não querem igualdade, então sai primeiro.
Pra mim é todo mundo igual, eu sou chefe.
É engraçado que primeiro ele tá com um scanner, um monitor, sei lá, pela janela pra quebrar o vidro, ele fica gritando pro pessoal que tá no estacionamento lá embaixo, help, help, e não tá acontecendo nada.
Cara, tem uma cena que eu ri muito, teve uma treta do que o Ryan criou o site e o Dwight ficou competindo com o site pra ver quem vendia mais. Mas aí, eu lembro, eu não sei se foi no mesmo episódio, mas foi na mesma trama, assim, que o Michael tava muito puto com tecnologia. Aí ele tava seguindo o GPS, o GPS mandou ele virar à direita. Vocês lembram disso?
Lembro.
Ele queria virar imediatamente à direita e não na rua próxima à direita. Aí ele entrou e caiu dentro de um lago. Aí ficou o Dwight desesperado nadando, tentando salvar o Michael e o lago rasinho, assim. E o Michael usou isso pra fortalecer o ódio dele à tecnologia do GPS.
É maravilhosa essa cena.
Eu ri muito do desespero do Dwight dentro da água.
Cara, o Dwight é muito engraçado, né? Tem um episódio que ele vai se reunir pra discutir com não sei quem. Mas era uma coisa meio banal. O Jim... assim, pra quem não assistiu, né, o Jim é o cara normal, digamos assim, a maioria se identifica com ele, porque todo mundo é meio louco, menos ele. Só que o Jim, ele gosta de ficar zoando o Dwight pelo Dwight ser paranoico. Então, ele fala pro Dwight que estão conspirando contra a empresa, ele inventa umas tretas de espionagem pro Dwight ficar ouvindo o telefone desligado, sabe? Tipo, fica fazendo umas pegadinhas. E numa dessas, ele fala assim, ah, eu não sei se você tá usando uma escuta, e o Dwight tira a roupa toda e fica de cueca, assim, fica se chacoalhando de cueca. Eu tô sem nenhuma escuta, tá vendo?
Cara, o Jim já fez muita, muita zoeira com o Dwight. Qual que é a favorita de vocês, assim?
Nossa, tem várias. Eu acho que a mais genial, pra mim, foi aquela do Jim asiático.
Uhum. Qual do Jim asiático?
E chega um japonês no escritório.
O Dwight ficou muito em choque.
E aí o japonês chega fingindo que é o Jim, tá ligado? E falando com o Dwight, aí o Dwight fala, ah, mas você não é o Jim. Então, claro que eu sou o Jim, sabe? Não, você não
Sim.
é o Jim e tal.
Aí,
não,
chega
olha
a beijar
aqui
a Pam,
foto
né?
da minha família, tá ligado? Aí mostra a foto, tá o japonês, a Pam e os filhos, tá ligado? Ele beija a Pam e ele fala, pô, Dwight, fico muito feliz de você nunca ter percebido que eu sou japonês, assim, sabe? Você não tem esse preconceito. Pô, chegou o Kleber lá no lugar do Jim, tá ligado? Muito bom.
Cara, tem um episódio que o Jim fingiu que era vampiro. Foi um episódio que um morcego invadiu lá.
Sim.
Aí o Jim fingiu que foi mordido por um morcego e ficou com sintomas de vampiro. E o Dwight começou a acreditar e ficou investigando se ele era realmente um vampiro.
Mano, pra mim, uma das melhores que ele faz é o episódio que ele começa a mandar fax pro Dwight como se ele fosse o Dwight do futuro. Dando umas ordens aleatórias de coisas pra ele fazer.
Isso é muito bom.
Eu sou você do futuro, por favor, não tome café hoje. E aí, o café está envenenado, aí ele vai lá e dá um tapa na mão do outro cara que tá tomando café.
Ai, muito bom. Mas a peça do Santo Graal que o Jim, nossa, ele fez um monte de pistas no escritório inteiro. Só que no final o Jim não lembrou onde estava o Santo Graal para continuarem, porque ele já tinha saído do escritório, eu acho, né? Ele já estava no novo trabalho.
No final, o Santo Graal tá com um maluco lá da expedição lá. O cara tá tomando uma água lá no Santo Graal.
E ninguém lembrava onde tava, mas tava com o cara o tempo todo.
Mano, tem umas coisas, assim, pequenas que acontecem, que nem é o episódio todo, é só uma ceninha, assim, mas que é tão genial. Tipo, tem um episódio que o Jim embrulha todas as coisas do Dwight em papel de presente. Cada um dos objetos individualmente. Aí o Dwight chega puto e vai desmanchando os embrulhos, só que quando ele vai sentar na cadeira dele, não tem cadeira, era só um papel de presente meio em formato de cadeira, assim, aí já desmancha tudo, a mesa cai as coisas.
Cara, tem uma coisa que eu acho genial, que eu tenho vontade de fazer ainda, o Jim, ele foi colocando uma moeda por dia no telefone do Dwight. Pro telefone ficar pesado.
Aos poucos.
Aí teve um dia que ele foi e tirou todas as moedas. Aí ele foi atender o telefone e tacou o telefone na cara. Porque ele pegou com uma força desproporcional.
Isso deve ser muito possível mesmo de fazer, né?
É, então. É muito bom.
Tem uma que o Jim faz, cara, que assim, ela não é nem tão engraçada, mas eu fiquei com muita inveja, porque ela é muito possível de fazer, sabe? Que é aquela que ele pega todas as coisas da mesa do Dwight e coloca dentro da máquina de comida.
Nossa!
E aí o Dwight, pra pegar as coisas, tem que ficar colocando dinheiro na máquina, tá ligado? Segurando as coisas dele. Pô, eu queria fazer muito isso. Não pode esquecer da clássica de também colocar as coisas dos outros na gelatina, né?
É, que é do episódio 1, né?
É, logo no primeiro episódio. Acho que isso, se eu não me engano, inclusive veio do The Office, do Reino Unido lá, eu acho, cara. Eu acho que eles faziam a mesma coisa.
Alguém já viu essa série do Reino Unido, que é original, né? Mas não ficou famosa de ver igual a outra, né?
Pô, eu nunca vi, cara.
Eu nunca vi. Também
não
nunca
vi também.
Tem até um crossover dentro do The Office, que
tem,
aparece o Michael da Inglaterra falar com ele.
Sim.
Não sei se chama Michael também.
Não chama. É outro nome. Aí eles se encontram e eles se amam, assim, né? Eles se adoram um ao outro.
Verdade. É isso mesmo.
É, o criador da série é o Michael, né? O personagem principal da série britânica.
Ah, esse cara ele é muito bom de comédia também. Como é que é o nome dele? Aquele ator gordinho, né?
Eu esqueci o nome dele.
Jack Black.
É o
gordinho de comédia, pô. Pode ser o Leandro Hassum também, mas agora não é mais.
Não, acho que o Leandro Hassum nunca fez série na Inglaterra. Poxa, é o Rick perto. Gervais.
Rick Gervais. Mais fácil é fazer uma série de abdominais na Inglaterra agora.
Nossa,
trincado.
Humor.
Ah, não. Quem chamou o Cabé?
Pois é, né? Pois é, tem que tratar bem os convidados, né? Fazer
que vacilo.
Desculpa, gente, não me arrependo.
O Rick Gervais também fez aquele... Eu conheci o Rick Gervais por causa daquele filme O Primeiro Mentiroso.
Filme ruim isso aí, cara.
Pô.
Você gostou? Puta, é sensacional esse filme.
Ah, eu achei ruim.
Eu acho um filme de puta potencial, sabe? Podia ser explorado muita coisa.
Se assim, fosse o Jim Carrey, ia ser melhor.
Não, eu acho ruim esse filme. Horrível. Citou o exemplo horroroso, Klaus. Silas, corta essa parte.
Preguiça.
Vocês viram o discurso do Rick Gervais no... Acho que foi no Globo de Ouro?
Não, não vi.
Ele apresentou.
Você acha que isso vale mais a pena trazer pro episódio do que o que eu falei?
Sim, porque ele falou assim... Depois vocês assistem. Ele falou assim... Cara, ele humilhou todo mundo que tava lá. Fez piada com pedofilia de Hollywood.
Que pariu.
Foi muito pesado. Aí ele falou, não subam aqui pra fazer discursinho hipócrita de vocês, peguem a merda do seu troféu, agradeçam seus produtores e agentes e vão embora. Ele falou assim na apresentação.
Caramba!
Foi muito bom, procurem depois, é maravilhoso.
Putaço!
Mandou a real, né?
Mandou a real.
Contra a hipocrisia, então, dos famosos.
Eu não vi, mas agora quero ver. Inclusive, Silas, deixa essa parte.
É claro!
So... If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. If you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off. Okay?
Esse cara, esse Rick Gervais, ele é muito bom, assim. Ele é um cara... É um humorista muito corajoso. Tanto é que o The Office agora o pessoal tá querendo cancelar o The Office, né? Porque o Michael meio machista. O Michael é só sem noção, galera.
O que que você vai fazer com um mundo que quer cancelar Chaves porque tem criança em situação de barril? Não dá mais pra fazer nada. A série de comédia tem que ser igual a Peppa Pig. Tem que ser assim, perdi o chapéu do papai, os temas, né? Não pode mais ter conflito, não pode mais ter personagem imperfeito, não pode ter nada.
E, cara, eu acho que o Michael, sendo o Michael do jeito que ele é e as cagadas que ele faz e tal, é muito mais tom de crítica do que realmente expondo, racista, homofóbico e tal. Por que não? Porque ele sempre se fode, sabe? Ele sempre toma no cu pelas coisas que ele faz, assim.
O que então... o pessoal não entende é que o humor com assunto sério, a graça tá em chocar. Então, eu vi o Léo Lins falando esses dias isso, eu achei muito bem resumido, assim, o jeito que ele colocou. Ele falou, quando alguém faz uma piada de estupro e a galera ri, a graça tá que todo mundo sabe que é errado.
Sim.
Ninguém tá
sim.
rindo porque acha certo. O humor tá em chocar, entendeu? Então, isso significa que a mente das pessoas tá saudável, você ri disso. Agora, dizer que acontece por culpa da piada é uma sacanagem, né?
É porque tem episódio que o Michael, ele cisma que ele é negro e ele quer ensinar sobre como ser negro pras pessoas.
Sim.
Tem episódio que ele fala que ele não é homofóbico, ele tem que beijar um gay pra provar
ele
pro pessoal.
Ele tenta beijar um gay pra provar.
Por isso que eu resolvi cancelar.
Então, na real, ele não é nada disso, ele só tenta provar pelos meios errados.
Sim, ele é maravilhoso,
não,
Marco.
E é muito engraçado que tem um episódio que ele vai falar sobre o cara que é gay, aí ele fala, não, porque a sua condição, ele fala como se fosse doente.
Eu lembro que, cara, ele ficou muito em choque quando descobriu que o...
Oscar.
Cara, eu sempre esqueço o nome dele, o Oscar. O Oscar é gay. Ele não acreditou, ele falou, achava que era impossível ter um gay lá no escritório.
Sim, nunca passou pela cabeça dele a possibilidade de existir, cara.
Foi
e
muito
o choque
bom.
Dele é que é engraçado.
Até porque o Oscar não tem jeito de gay, né? Depois eles ficam muito no pé do cara tentando reparar tudo que ele faz e o cara
sim.
não faz nada de diferente, né?
Tem um episódio também que ele descobre que o Daryl é músico e aí o Daryl fala pra ele que toca piano. Ele fala, piano? Você não faz rap?
ele convida ele pra compor o jingle da Dunder Mifflin. Aí ele espera um rap das ruas e tal.
Cara, pra vocês verem como que a série não é preconceituosa, né? O Michael acaba caindo no ridículo, porque depois o Daryl percebe que o Michael é tonto e fala que vai ensinar as gírias do gueto pra ele. Só que daí ele inventa as gírias pro Michael ficar falando um monte de besteira.
E essa que é a graça, né? Se você vê que a pessoa é tongona, você zoa em cima dela. Tipo, todas as pessoas que, entre aspas, ali são vitimizadas ou estão sofrendo a dor do preconceito que o Michael tá fazendo em cima delas, elas devolvem em troca de zoação.
É, acaba saindo por cima, né? Que nem tem a indiana lá do escritório. O Michael vive falando altas bostas pra ela porque ela é indiana, quando tem essas reuniões sobre diversidade no trabalho, não sei o quê. Aí um dia ela convida o Michael num evento da família dela e é ele que passa vergonha. Porque ele fica totalmente deslocado na parada.
Ele pensa que é uma festa fantasia, né?
É, ele vai de Aladim, alguma coisa assim.
A namorada dele vai de líder de torcida, o bagulho é tipo um negócio religioso
ele
na Índia.
Ele fala pra
lá,
namorada,
né?
Que é uma festa fantasia, né? Ela chega lá de líder de torcida, um puta negócio sério, ela se engana lá.
Muito sem noção.
Agora... Falando esse negócio de racismo e tal, eu lembrei agora que o Michael vivia um relacionamento abusivo com a
Jen.
Namorada dele.
É verdade. É, nossa, é verdade. Era muito triste essa parte.
É, pô, cara. Ele chorando que queria separar e não conseguia.
Não, a cena é muito, que eles vão visitar é a casa dos dois, né? É maravilhosa.
É,
a briga.
O Jean e a Pen.
É isso que eu ia falar, porque, tipo, eles chamam o Jean e a Pen, né, pra fazer uma visitinha de casal.
Uhum.
Um encontrinho de casais. Aí chega lá, o Michael mostrando a casa dele, e claramente você vê que ele tá sofrendo abuso, só que fica aquele climão, ninguém quer falar nada, porque ele tá mostrando as merdas e tá elogiando. Ele fala, ó, esse aqui é o meu canto que eu tenho pra aproveitar, né, não sei, e é um espacinho de castigo, assim, com uma televisãozinha minúscula. E a esposa dele tem um estúdio só pra fazer velas caseiras dentro do apartamento, e o cara não, tá restrito num cantinho da casa, sabe?
Ele arrumou outro emprego fora do escritório pra sustentar os luxos da
sim,
namorada dele.
Porque...
Lembra? Ele trabalhou num telemarketing, ele saiu
do escritório. Pior que eu conheço um cara que era assim. Fiquei lembrando a esposa do cara só com as bolsas da Louis Vuitton e o cara fudido sem dinheiro. Ai,
mas todo mundo
triste.
Conhece um gadão, né? Todo mundo conhece.
Um gadão.
Todos conhecemos. Eu conheço também. Você conhece, Cabé?
Eu acho que deve ser eu, então.
Não, não é. Depois eu te falo quem que é.
Você tem que sustentar os luxos da Rafa, Cabé? Conta pra gente. Aproveita essa chance.
Não, ela é uma pessoa de poucos luxos.
Eu tô com o revólver na cabeça dele aqui agora. Se ele falar qualquer merda, eu atiro.
Mano, a Rafa é uma mina que quando eu conheci ela, ela, em vez de comprar creme pra cabelo, ela fazia uns bagulho com abacate, azeite. Era nojento,
fazer
véio.
Um guacamole.
Então, do jeito que ela era, ela tem que ser ainda, tá ligado? Porque...
Isso não é propaganda enganosa.
Começou desse jeito, exatamente. Tem que seguir assim.
Não dá nem pra aplicar o golpe nessa merda mais.
Mano, teve uma época, eu vou contar aqui, não tem nada a ver com The Office, mas foda-se.
Vai me expor agora, hein? Vai ficar me expondo, não trago mais.
Teve uma época, mano, que ela pintou o cabelo, acho que era de azul. E aí ela quis tirar o azul do cabelo. Ela começou a passar um bagulho na cabeça que tinha um puta cheiro de cocô, velho. Mano, eu não aguentava ficar perto dela. Tinha um cheirão de enxofre, tá ligado? Parecia que eu tava namorando o demônio, cara.
Casos de família. Minha esposa cheira fezes. É isso aí.
Ai, que maldade ficar me expondo aqui na frente do pessoal, dos meus amigos que me admiram.
Agora nem quero conhecer a Rafa pessoalmente, mas...
Não, pode conhecer, é só não cheirar, tá ligado?
Puta, eu fiz um episódio de podcast aqui falando que eu sou super preocupada em não feder, em não ter barba, e agora você fala isso de mim?
Não, ela é, mas foi só uma fase, sabe?
Foi só uma fase, foi rapidinho, já passou.
Só uma fase de chorume que...
Mas voltando sobre o episódio do abuso, do relacionamento tóxico que o Michael tinha com a Jen, ela tinha acabado de perder o emprego, né? Porque, e ela colocou na cabeça dela que a empresa demitiu ela por causa do silicone que ela tinha colocado.
É, e na verdade é porque ela era louca, né?
Ela tava muito louca, ela tinha recém separado também, né? E logo engatou um relacionamento ali com o Michael.
E quando a série começa, a Jen parece uma pessoa muito sensata, né? Ela parece
sim,
pouco,
muito controladora.
E ela é a chefe e tal, e ela tá sempre séria. E você pensa, nossa, a Jen é a mulher bem-sucedida, né? É o exemplo da mulher bem-sucedida. Só que eu acho muito real esse personagem da Jen também, que é uma pessoa que só focou a vida inteira na carreira, e aí ela fica mais velha e começa a se frustrar muito com os outros elementos da vida e entra numa fase comer, rezar e amar, que a vida dela desmancha.
Sim.
Porque ela perde o rumo, assim, sabe? E é, sim, meio que isso que acontece. Ela fica muito maluca. Ela sai em um ano, ela sai de executiva, importante, pra pessoa que casou com um funcionário e abusa dele, faz velas caseiras pra vender e acorda tarde, tá sempre descabelada,
sempre,
sabe?
Bêbada também, né? É. Tinha que dirigir o carro.
Cara,
top.
E ela tem uma das cenas mais pesadas, assim, que eu considero, que é quando ela vai fazer uma inseminação artificial e ela tá namorando o Michael. E em vez de pegar o sêmen dele, cara, ela vai lá no banco de sêmen e
quer filhos
escolhe
dele,
outro cara,
não,
sabe?
E o sonho do cara é ter filho,
o sonho,
né, cara?
Exatamente, sim, o sonho dele é ser pai, cara.
É triste mesmo, puta que pariu.
Nossa,
The Office,
mano,
tem muita cena que dá vontade de chorar, cara.
Eu chorei muito.
É de um, sério, jeito cômico que é apresentado, né? Mas
tem uma cena que o Michael olha pra câmera e fala: o que que eu tenho de tão errado? Por que que ninguém gosta de mim? Cara, é muito triste isso.
Deus.
Porque o que ele faz na série é pra agradar os outros.
Ele sentado no vagão do trem, falando, tipo, que ele quer ir embora, fugir dos problemas também.
Sim.
É triste.
Do nada ele sai correndo, né? Ele vai pegar o trem pra lugar nenhum.
Pode crer,
mano. É bem triste. Fiquei até triste agora lembrando da carinha de choro do Mike.
Vamos falar de coisa boa. Vamos.
Nossa,
dormir.
Sabe uma coisa que a gente tava falando do Michael, né? Que ele sempre se mete em situação bosta porque ele tenta ajudar os outros. Isso nele me lembra muito meu sogro, cara. E o Cabé tá aqui, ele não vai me deixar mentir.
Verdade.
O meu sogro, ele é o tipo de cara que, tipo assim, tem um cara numa cidade vizinha, lá na puta que pariu, que precisa, sei lá, vender 5 quilos de alcachofra pra pagar uma conta. Pois o meu sogro, ele vai, ele pega...
Minha mãe é muito assim,
5 quilos de alcachofra, e depois ele vem... O que eu vou fazer com isso? Não sei o que eu vou fazer com isso. Aí ele vai, tipo, distribuindo, sabe?
É verdade.
Teve uma vez que o Cabé ligou pro pai dele pra conversar. Eu não lembro o que ele queria saber com o pai dele. Aí o pai dele atendeu mó ofegante, assim, meio desesperado. Ô, filho, agora eu não posso falar, eu tô ajudando a apagar o fogo de um caminhão aqui na rodovia.
Nossa.
Herói. Aí ele, como assim, pai? Você tá tentando apagar o fogo de um caminhão? Eu fui buscar água. Ele vai buscar água numa cidade vizinha aqui, né? Eu fui buscar água lá em Ibirá e o caminhão tava pegando fogo, eu tive que parar pra ajudar? Não, velho, você tem que ver, o negócio começou a pegar fogo, eu falei, meu Deus do céu, como? Parece que as coisas procuram, sabe, ele, pra ele se meter nesse tipo de situação, assim.
Esses tempos ele viu um cara passando mal na rua, e ele foi ajudar o cara, a hora que ele chegou pra ajudar o cara, ele falou, você tá bem? E o cara, nossa, eu tô mal. Eu tô com suspeita de Covid.
Nossa.
Eu tô com quarentena de
Aí
Covid.
Ele pegou e levou o cara pra dentro de casa.
Olha, eu não duvido. Meu pai era um cara que, quando testemunha de Jeová batia em casa no domingo, ele chamava pra entrar pra conversar.
Ele tinha dó de dispensar. Nossa, mano. Minha mãe é muito assim. E ela já se meteu em confusão, igual o Michael, por querer agradar duas pessoas ao mesmo tempo com conflito de interesse e as duas ficarem pistola com ela, sabe? Porque ela não sabe, coitada, falar não e se defender assim. Aí tem gente que até abusa, né? Uma vez minha mãe passou um tempo ajudando uma vizinha que ela tava com pena, porque meio que passava necessidade e no fim a véia tava postando dinheiro tudo no bingo.
Nossa! Tinha que ser véia.
Eu achei o motivo nobre.
Mas voltando um pouco pra intimidade do casal Rafa e Cabé. Os ratos de vocês deram nomes de personagem The Office, né?
Sim.
Verdade. O Jim e o Dwight.
Por que não Jim e Pen? É macho e fêmea, né?
Porque são dois machos.
E é engraçado porque os ratinhos brigam também, né?
E eles se comportam,
sim,
como Jim e Dwight, isso que eu ia perguntar.
Eles são muito Jim e Dwight, muito, muito. Tipo, o Jim, ele é super suave, assim, na dele, sabe? Ele acorda, ele vai lá, come a raçãozinha, faz os exercícios matinais. Aí ele vai pro segundo andar da gaiola e fica de boa. O Dwight é louco, louco. Às vezes o Jim tá correndo na rodinha, o Dwight se enfia na rodinha só pros dois capotar e cair, sabe? Aí a gente vê, tipo, escuta a gaiolinha... Aí a gente vai lá ver, tá os ratos rolando no chão, sabe? E é sempre o Dwight que faz merda, assim. Ele vai, ele bate no Jim, ele cata o potinho de comida, ele tampa a entrada da casinha deles pra ninguém mais poder sair da casinha.
Ele tranquilamente cuidaria de uma fazenda de beterraba.
Tranquilo.
Cara, eu lembrei de uma filosofia do Dwight muito boa, que ele tava falando assim, o Jim é meu inimigo, mas eu sou meu pior inimigo. Então, meu inimigo, se é o inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Então o Jim é meu amigo.
Ele chegou a essa conclusão. Ponto.
É. Mas, cara, é bem isso. Você vê que na série, o Jim e o Dwight, eles vivem, tipo, brigando, um pregando peça no outro, esse tipo de coisa, assim. Mas quando acontece merda com um, o outro sempre vai ajudar, sempre fica sentido, sabe? E é bem nossos ratos aqui também, porque às vezes eles estão ali brigando pra caralho, e chega no fim do dia, tá os dois dormindo um em cima do outro, mó bonitinho, assim. Você fala, olha só que palhaçada.
Mas, mano, o Dwight, pra mim, é o cara que tem as melhores frases na série. Ele tem muita frase boa.
Sim.
Tem uma que eu faria uma camiseta, que é assim: antes de fazer alguma coisa, eu me pergunto, será que um idiota faria isso? Se a resposta for sim, eu não faço.
É tipo aquela... o que o Naruto faria, né?
É a famosa.
Ele tem uma também. Olhe as pessoas nos olhos, a menos que tenham seios enormes. Uma ótima frase.
Ai, ai. E vocês têm alguma coisa na casa de vocês que lembra The Office também? Alguma coisa assim? Ou se é só a gente que tem os ratos?
Putz, eu não tenho ainda. Eu tô até com vontade de comprar uma plaquinha The Office pra pôr na porta do escritório.
Eu tenho uma caneca que é, sabe, The Best Boss, né?
The World's Best Boss.
É, só que o meu é The Best Animator.
Ah,
legal. Muito bom.
No primeiro episódio, o Michael fala que ele é um ótimo chefe e tem uma caneca pra provar isso. Aí fica um segundo de silêncio, assim, ele fala, comprei tal loja ali.
Mas é engraçado como os casais ali se odeiam, né? A Angela não gosta da Pam... E o Dwight tem a rixa com
o Dean.
Nossa,
mas assim, então, só o Dwight gosta da Angela, né? Puta, isso.
A Angela não gosta de ninguém, né? Muito chata. É aquelas religiosas que gostam de cagar regra na vida de todo mundo, né?
Sim.
Tudo pra ela é pecado, é errado.
E ela começou a ficar com... Ela ficou com aquele... Qual o nome daquele cara? Cara, não é o nome de ninguém. O Andy. Ela começou a ficar com o Andy por dó, né, basicamente.
Mas a Angela, ela é muito piranha, na real, né? Isso que é engraçado, porque ela é aquela pessoa que anda só com roupa comprida, cagando regra, qualquer uma é puta, a mulher tá de maquiagem é puta, tipo, ela não gosta de nada. Só que é uma hipocrisia, e eu acho muito realista isso também. Mais um personagem realista de The Office. Que pessoas que andam cagando regra moral nos outros são, normalmente têm uns segredos bizarros.
Fiscal de cu alheio tem vontade de dar o próprio. É, sempre foi essa minha
tese. E ela fica com o Dwight, fica com o Andy, trai os dois um com o outro, depois ela faz eles brigarem por ela... Só pra ela ter prazer em ver a briga. E ela ainda, sem querer, meio que conta que não é a primeira vez que ela faz isso com dois homens.
Crente do cu quente.
Sabe um personagem maravilhoso que a gente não falou ainda? O Creed do The Office.
O Creed, ele é muito...
Ele é maravilhoso, né, cara?
Ninguém sabe porque ninguém sabe qual que é o trabalho dele ali.
É, nem ele sabe.
Nem ele.
Tem um episódio... O que acontece mesmo que ele aparece com o cabelo preto, pintado?
Quando o Ryan acho que vira chefe.
É, eles estão querendo o pessoal mais novo, né? Aí ele pinta o cabelo preto e vai com franja lá.
Ele é um velhão que parece que já fez muita merda no passado, meio lesado de droga, sei lá. Ele não fala coisa com coisa.
No final conta a história dele, assim, mais ou menos, né?
Eu não lembro.
Sim, porque ele foi preso, né?
Exatamente, ele foi preso, não lembro se por tráfico de alguma coisa, sei lá, cara.
Eu também não lembro exatamente, eu só lembro que ele foi preso. E ele aparece no casamento do Dwight e da Angela.
É, ele aparece com uma barbinha, assim, fingindo, assim, né, que não é ele.
Sim.
Mano, tem um episódio de Festa Fantasia na empresa que o Creed vai de Coringa e tá muito boa a fantasia de Coringa dele, assustador. A Letícia preparou aqui uma pauta maravilhosa com curiosidades de The Office, né?
Não, ela escreveu então, fez com S. Com fez. S.
Agora que eu tô vendo, mano, eu digito muito rápido. Quando eu vejo, tá tudo errado.
Alguns erros de português? Sim, mas e daí, né? Um pouco de analfabetismo funcional? Sim. Mas tá bem feito. Então, tá aqui falando que o Seth Rogen, pra quem não conhece Seth Rogen, eu também não conheço, fez o teste, quase foi o Dwight. Quem é Seth Rogen? Que eu não sei.
Ai, meu Deus.
Tá o filme do lado ali, ó. Ele fez Vizinhos, fez. Segurando as Pontas, é o fim.
Eu não faço ideia de quem seja Seth Rogen. Seth Rogen. Cara,
eu só sei que o Seth Rogen jamais daria certo de Dwight, porque o Dwight é totalmente contra a maconha e o Seth Rogen só sabe fazer piada sobre maconha.
Nossa, e é verdade. Isso não é uma piada, isso é uma realidade.
Este foi o momento piadas do Seth Rogen.
Seth Rogen, eu vou pesquisar aqui quem é Seth Rogen.
Cara, puta que pariu. Nossa, encerra, mano. Os caras não sabem quem é Seth Rogen.
Seth Rogen, deixa eu ver
eu
quem é Seth Rogen.
Eu tô vendo aqui, ligeiramente
é um gordinho, mano. Ah, tá, sei quem é. É um cara que é famosíssimo, que todo mundo já viu a cara, mas ninguém sabe o nome dele.
É bem isso.
A gente tem essa coisa com atores, né? Tem muitos que a gente conhece o nome e não sabe a cara, por exemplo.
Tem alguns atores que eles são muito famosos como coadjuvante, assim. Eles não têm nenhum filme que eles são o principal. Eles são sempre um cara que tá ali no meio, mas a gente conhece muito porque eles estão em todos os filmes quase de comédia, assim.
É, eu tenho nomes de ator na minha cabeça que eu sei o nome, tá ocupando espaço no meu cérebro o nome, mas eu não lembro a cara. Tipo, Malvino Salvador. Eu não sei.
Sim.
E tem esses que a gente conhece a cara, mas não sabe o nome.
Malvino Salvador.
A mente humana é incrível.
Eu não faço ideia de quem é o Malvino Salvador.
Eu não vou nem pesquisar, porque eu quero manter a boa...
Eu sei quem é o Malvino Salvador, mas eu não sei explicar quem é ele.
Nossa,
então,
cara.
É difícil.
É um ator gostoso, só isso que eu sei dizer.
Ó, tem uma curiosidade legal aqui, hein? Os showrunners, que são os produtores, né?
Naturalidade, Klaus,
falando em real, são os produtores. Não disseram aos executivos da emissora que o Steve Carell estaria no episódio final. Então olha que da hora, né? O Michael, que é esse personagem que a gente tanto falou bem, tem um momento que ele tá fora da série. E aí, no último episódio, ele reaparece e foi surpresa pra mim. Eu fiquei emocionado com a aparição dele. Imagina a galera que tava...
chorou que nem criança.
Chorei, foda-se.
Ó, galera, eu quero confessar pra vocês.
Imagina a galera que tava no elenco ali, de ver o cara de novo. Nossa, que da hora. Achei da hora isso aqui.
Eu quero confessar pra vocês que quando o Michael foi embora, eu parei de assistir. Eu não vi a última temporada, porque acabou a série ali pra mim. Então...
Poxa, Kleber.
Pô, cara...
Ainda vale a pena, mas assim,
vale
não
a
é a
pena,
mesma
só
coisa.
Que não, é muito não arrastado.
Não é tão legal quanto, mas o final vale muito a pena, cara.
Sim. Ah, eu só vi sem ele, né? Sem o Michael. E eu achei muito legal.
Você que não viu, cara, tem um momento depois da saída do Michael e que eles discutem o documentário, que é uma coisa que eu esperei a série inteira pra acontecer.
Sim.
Porque eles sabem que estão sendo filmados, né? A série tem isso, os personagens olhar pra câmera e tal, mas você nunca entende bem por que eles estão sendo filmados. E aí, depois, perto do final, tem essa revelação. Eles vão dar uma entrevista explicando como que era conviver fazendo parte de um documentário. É bem da hora.
Eles veem eles isso, sendo então, viralizados no YouTube, é muito legal.
É, eles
Nossa.
Vendo o público reagir a eles. Inclusive,
quando o Andy
tem uma
começa a responder que... hater, velho, por causa
ele fica muito puto, ele fica tocando banjo. Não, porque olha aqui.
Inclusive, tem uma treta que a Pen fica puta com a produção do documentário, porque ela não sabia que eles eram gravados fora do escritório também.
Sim. Uhum. E passa tudo, então... né?
Cara, eu acho isso tão genial, cara. A gente tinha que ter falado da câmera do The Office, que é genial, que a gente se sente um personagem.
Nossa,
tem
então a câmera do The Office... The Office, pra mim, eu tinha muito espia. Preconceito, porque eu fui assistir Brooklyn Nine-Nine e eu achei muito ruim. E aí eu vi aquela câmera bêbada no Brooklyn Nine-Nine, que ele me dá um desespero absurdo.
Ah, mas,
eu falei,
tem
nossa,
um
que desgraça
de
série.
Câmera, né? O Brooklyn Nine-Nine é uma tentativa de copiar o estilo
é o
do
The Office.
Na
polícia.
É o mesmo produtor, né?
Só que é só o estilo de filmagem, porque não tem a coisa que eu acho da hora do The Office, é que todo mundo sabe que tá sendo filmado. Uhum. Então, às vezes, o cara tá tendo mau comportamento. Aí vê que a câmera tá atrás, dá uma disfarçada. Então,
Sim.
realmente, você se sente dentro da série, sabe?
É
muito bom.
Não, então,
tem cenas...
e é bem isso que eu ia falar. Tipo, eu acho aquela câmera desgraçada e tal, e eu não queria ver The Office exatamente por causa desse caralho dessa câmera.
Ah, incomoda só no primeiro,
depois acostuma. Mas aí a série é tão boa que me pegou, e aí chegou no final da série, eu não via, eu nem me tocava de câmera nenhuma, sabe? É muito natural, assim, é muito bom.
E assim, quem assiste costuma. The Office, cara, uma dica que eu dou é, tipo, não desiste no começo, sabe?
Sim,
assiste vários episódios que você vai pegando o jeito do personagem. E a hora que você entende o jeito de cada um, a série fica muito boa, cara.
Inclusive, porque... eu vou fazer um jabá. Eu fiz um Dois Empregos, que é meu podcast lá, sobre The Office também. E isso foi a primeira coisa que a gente falou no episódio. O único defeito dele é que o único defeito da série é que o primeiro episódio é arrastado. Aí quando você vai indicar, a pessoa fica com preconceito. Tem que ver um pouquinho mais pra pegar no tranco.
É porque é uma série muito diferente também. Não tem risadinha de fundo, não tem claque,
não,
né?
Não tem trilha sonora.
É, e o humor dela é todo baseado em constrangimento, né? É muito diferente. Você não consegue achar o punch da piada.
É, porque... mas a graça da série é a, da vida, é a situação engraçada da vida real. Acontecendo do jeito que está acontecendo. Não tem muita edição.
É, por isso que quem começa a assistir já quer assistir tá acostumado a assistir um The Big Bang Theory, um Maluco no Pedaço. É muito diferente do padrão.
É. Big Bang Theory é ruim, foi um mau exemplo. Mas...
É ruim. Galera, tem uma curiosidade sobre The Office. Você vai encerrar agora ou posso falar mais uma curiosidade?
Acabou o programa. Não, brincadeira.
Tem uma curiosidade que aquela menina lá, a Kelly, ela se apaixonou pelo personagem. Ela é uma das roteiristas e ela se apaixonou pelo Jim.
Nossa.
E ela não conseguia se relacionar com outras pessoas porque ela tava apaixonada pelo personagem do Jim, cara.
Não era pelo ator, era pelo personagem, né?
Personagem. Ou seja, você vê que indignado. A personagem dela na série é louca. E aí você vê que ela na vida real é tão louca quanto.
Sim. Nossa, eu fiquei indignado, mano. Porque é óbvio que qualquer roteirista tinha que se apaixonar pelo Dwight, não pelo Jim. É chato pra caralho.
Não, o Jim, ele é importante na série. Sem ele não ia funcionar tão bem, porque ele tá ali pra ser a âncora na realidade. Sim. Assim, tá acontecendo um monte de loucura.
Não, ele é um cara normal.
Aí você vê a reação dele, ou que ele não tá acreditando no que tá acontecendo.
Não,
E você acaba se identificando muito
ele
com ele.
Ele é
também.
Relevante então. Pra série, pro contexto, tipo, ele precisa existir. Só que ele jamais seria um cara que, meu Deus, eu não vou conseguir me relacionar com homem nenhum no mundo, porque eu estou apaixonada pelo Jim Halpert, tipo, jamais.
Ah, mas isso também eu acho que é tipo de depoimento que a atriz fala zoando e acaba tendo repercussão.
Será? Não, você ouve a Rafa falar isso, ela olha pro lado, tô eu aqui.
Então, como que pode, né? A pessoa fala que o Dinha sem graça casado com o Cabé, bicho. Olha só a hipocrisia da pessoa.
Mas o Cabé é supervisor.
É, mas o Cabé usa calcinha, deve ser por isso. Deve ter um glúteo maravilhoso.
O Jim não tem uma samba canção do Rock Balboa, você tem, amorzinho.
Isso é verdade.
Ó, que lindo. Que declaração, que lindo.
Vão transar no podcast agora aqui.
É. Cara, o Jim sabia que ele que filmou aquelas imagens da abertura do The Office, né? Aquelas imagens clássicas. Aqueles
sabia, não?
Takes da cidade, ele que filmou aquilo.
Nossa, que legal. Quando ele ficou sabendo que ele ganhou o Krasinski, o papel, ele gravou. Tanto que essa informação faz ter uma das maiores teorias sobre a série. De que a série se passa.
Não, peraí, você vai começar uma das maiores teorias com uma hora de gravação. O nosso editor vai ficar feliz, vai lá. Uma
hora de. Porra, vocês encerraram até agora teorias, na hora que galera. Eu vou falar, você fica me cortando, meu?
Desculpa, cara.
Por causa dessas cenas que o ator gravou, surgiu uma das maiores teorias sobre a série, de que a série toda se passa na visão do Jim, de como ele vê os colegas. Por isso que ele é o normal, o Michael é o chefe retardado, o Dwight é o puxa-saco, a Angela é arrombada porque não gosta da mina que ele gosta, que é a Pen, que é normal. Aí por isso que é tudo desse jeito.
Tem uma teoria também que todos eles morreram e estão no purgatório. Não, sacanagem, não tem não. É que sempre tem essa teoria. Toda comédia e tem essa teoria de que...
Cada um deles representa uma doença.
É, representa um pecado capital. Representa
uma teoria também que embaixo do escritório tem uma mansão e que o seu Madruga é o garçom.
Ai, ai, é isso aí, galera. Muito bom.
Esse rendeu.
Rendeu.
Esse rendeu.
Eu quero fazer um jabá. Me deixa fazer um jabá?
Faça. Manda o jabá, manda o jabá.
Galera, segue minha banda lá no Instagram, @bandalotus. A gente lançou um coverzinho que ficou topzera, filé. E aí vocês vão lá escutar o coverzinho, me dá amor, por favor, no YouTube, no Instagram. Vai lá e me segue.
E eu já peguei a vocalista.
Ah. Eita! E você que é a vocalista, né, Rafa? Só pra confirmar.
Eu que sou vocalista.
Então, bom, também vou fazer um jabá pra vocês irem lá ouvir o Dois Empregos sobre The Office também, episódio casadinho com esse aqui. E mais alguém tem alguma consideração final?
Eu quero fazer um jabá do meu canal, Carne Moída TV, por favor, vão lá se inscrever.
Não conheço, da hora.
Nunca ouvi falar.
Tem um canal aí de animação, vale a pena
conhecer.
O
melhor do Brasil.
Não, é melhor aí. Não. do que tá postando animação, porque o peixe só faz retrato cagado lá, o Xande morreu e eu tô postando ainda.
Só tem um canal de animação.
Kleber merece essa assistência.
A gente reveza. Quando o Xande tá postando coisa, eu paro. E quando eu tô postando coisa, o Xande para.
É isso. Vocês aí são a mesma pessoa, né? Que eu já saquei. Alguma consideração também, Letícia? Aproveita e faz propaganda, todo mundo fez.
Eu quero mandar um forte abraço pra galera que é o esgoto do Twitter. Um beijão pra vocês. E é isso aí, forte abraço.
É isso aí, vamos terminar cantando a música do The Office aí. Vai ser lindo.
Que coisa mais terrível, hein?
Ficou bom, hein?
Acabou.
Produzido por Michael Scott.
Parou.